Muito obrigada.
Senadora Gleisi.
Ah, pois não.
Eu até pedi ao senador Lisberg, estou disfônica, mas não podia deixar de fazer um comentário a essa sua análise aqui, ampla, focada numa obra de grande valia, porque enxerga o Brasil não no curto prazo, mas numa avaliação de 50 anos, 5 décadas, não são 5 meses, não são 5 anos. Então, foi muito importante. Também apreciei, senadora Gleisi, a parte do senador Lindbergh Farias, ao mencionar o seguro, melhor dizendo, a aposentadoria dada aos trabalhadores rurais. Essa conquista foi da Constituição de 88. Em que o seu partido não assinou a Constituição de 88. Não fez parte, quis assinar a carta cidadã.
Assinou a senadora Ana Amélia.
Mas é a lembrança que temos de uma força que havia, do famoso Centrão na Constituinte, que havia massacrado a Carta Cidadã. Então, eu quero repor aquilo de 88 para lembrar que foi uma conquista social, aposentadoria para os trabalhadores rurais. E eu que sou de um estado de grande produção agrícola, agricultura familiar muito forte, uma organização cooperativista muito forte, então eu sei o peso que isso representou, mais ainda no Nordeste ou no seu estado do Paraná. Então, eu aqui não estou preocupada com o governo Temer, eu estou preocupada com o Brasil. Essa é a minha única preocupação que eu tenho aqui no exercício do mandato. E esses números que Vossa Excelência trouxe de uma obra que precisa ser, sim, apreciada aqui, a própria Comissão de Assuntos Econômicos, que Vossa Excelência preside, pode convidar e fazer uma sessão, uma audiência aqui especial no Senado para fazer esse debate, trazendo outros economistas que estão hoje comentando, falando, e de grande valia, para ter um contraponto e um contraditório. Não podemos ter o pensamento único. Queria dizer também, senadora Gleisi, a notícia de hoje, lamentavelmente, eu sou uma pessoa otimista, eu quero o Brasil crescendo sempre, independente de quem esteja no poder, se o seu partido, o meu partido, o partido que for. Mas eu queria dizer que a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, hoje informa que o Brasil terá o pior desempenho na criação de empregos comparado a 43 países da OCDE. Esse relatório também faz uma previsão de um saldo negativo de 1,6%. E esse dado praticamente revela com muita clareza que os trabalhadores desempregados estão pagando a conta de um desarranjo e de um desajuste na economia muito grave. Quase 12 milhões de desempregados no Brasil hoje não pode ser ignorado sob pena de nós termos aqui uma cobrança da sociedade por não estarmos entendendo o que aconteceu no país. Mas queria também, numa parte feita pelo senador Lindbergh, eu penso que na democracia, os movimentos sociais, os sindicatos, a sociedade têm o direito, sim, e deve se manifestar falando. O que não pode, não é aceitável a mentira, a calúnia, como forma de terrorismo, como foi feito aqui na rodoviária de Brasília, de um folheto de autoria da CUT dizendo que iam acabar com cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas, 13º salário, férias e uma série de benefícios para os trabalhadores. Quer dizer, imaginar que isto vá ser extinto pelo governo de plantão, sinceramente, não considero. Da mesma forma, na saúde, o terrorismo que está sendo feito com um grau de irresponsabilidade. O senhor pode dizer, todos podem dizer, vão reduzir benefícios na área, essa reforma da Previdência pode prejudicar. Pode ser dito. Eu vou aqui também estar trabalhando para que não haja uma lesão ao direito adquirido dos trabalhadores. Agora dizer que vai acabar com o SUS, que vai acabar com o SAMU, que vai acabar com a farmácia popular, descrever, distribuir folhetos, não é uma atitude responsável, porque traz um terrorismo e uma mentira para as pessoas menos informadas. O debate político tem que ser nesse nível que foi colocado aqui pela senadora Gleisi. vocês pela parte de Vossa Excelência. Agora, não é admissível, do ponto de vista do respeito à verdade, que se faça e se cometa este crime de fazer esse terrorismo, assustando os trabalhadores, como fizeram neste folheto. Eu pedi até à Polícia Federal, como o ministro Lewandowski, que pediu para saber quem eram os autores daquela figura, daquele boneco que foi feito, que era a imagem dele, da mesma forma, ver a autoria desses folhetos que são apócrifos, alguns têm assinatura dos sindicatos, das categorias, e que tem que responder criminalmente por esta calúnia, por esta mentira, que apenas causa nos trabalhadores mais insegurança, mais medo de uma mentira que é costume de ser feito em determinados momentos da vida nacional, especialmente em campanhas. Eu penso que o debate, eu entendo que deva ser nesse nível que houve aqui, mas não é aceitável absolutamente essa forma de fazer política e de atemorizar e movimentar as pessoas, porque vai acabar com o 13º salário ou as férias dos trabalhadores. Eu estou disfônica e não podia faltar a esse debate tão importante que está sendo estabelecido aqui no Senado Federal nesta sexta-feira. Cumprimento, senadora Gleisi Hoffmann. Muito obrigado.
Obrigada, senadora Anamélia. Agradeço a parte, Vossa Excelência, sempre tão presente, debate todos os temas, acho importante colocar. Como Vossa Excelência sabe, nós também fomos muito vítimas desse terrorismo de notícias apócrifas. Lembro que nas campanhas da presidenta Dilma disseram que nós íamos cortar também o Bolsa Família, que nós íamos cortar direitos dos trabalhadores, disseram que nós estávamos aumentando muito o auxílio reclusão, que nós dávamos dinheiro para preso, para vagabundo, para gente que cometia crime. Diziam que a presidenta Dilma era a favor do aborto, que ia fazer o aborto. Eu sei o que significa isso. Realmente, eu acho que esse tipo de informação e contra-informação é um desserviço para todos. Não é bom. Agora, uma preocupação que eu tenho em relação à questão dos direitos, e aí essa questão do 13º salário não é algo tão errado, é porque se nós votarmos aqui o negociado sobre o legislado, todos os direitos trabalhistas entram nessa discussão. Todos.
Isso é cláusula pétrea. Senadora, isso não pode negociar 13º nem férias.
Todos entram.
Desculpa, senadora, é cláusula pétrea.
Todos entram em negociação, inclusive redução dos valores. É cláusula pétrea o salário e vão entrar em redução de valores. É isso que nós estamos discutindo. É isso que está sendo discutido, senadora Anamélia. Se o negociado for sobre o legislado, nós vamos ter, sim, possibilidade de fazer um desmonte grande. Porque aí, em época de crise, qual é a cabeça de quem emprega? Não, é melhor ter emprego e ganhar menos, é melhor ter emprego e ter menos direitos. É melhor ter emprego. O que o senador Lindberg falou de um empresário que disse que nós tínhamos que relativizar os horários de trabalho é muito sério. Ele disse textualmente, disse, olha, um trabalhador pode almoçar em 15 minutos, meia hora. Aliás, nos Estados Unidos a gente vê isso. Ele come sanduíche com uma mão e trabalha com a outra. Quer dizer, qual trabalhador faz isso? Do mercado financeiro? Da Bolsa de Valores? Aonde que nós vamos chegar com essa negociação? Então, eu acho que tem coisas que são muito sérias e se a gente começar a abrir, nós vamos relativizar. Os americanos relativizaram todos os seus direitos trabalhistas. Lá tudo é negociado, tudo é negociado. E nós temos uma sociedade desenvolvida sob todos os pontos de vista? Claro que não. A saúde americana, por exemplo, é um horror. A classe pobre americana, a classe média americana sofre muito. Hoje nós temos uma política de saúde, uma política trabalhista muito melhor. E eu acho que é assim que tem que ser. Porque não é possível uma diferença de renda tão grande como nós temos no país. Então, eu acho que a preocupação é essa. Eu também não gosto quando se ataca com mentiras, mas quando a gente coloca que é possível negociar direitos e a gente pode ter uma proposta de emenda constitucional para relativizar isso, a gente coloca tudo em jogo. Por isso que a gente está muito firme no sentido, muito firme no sentido de defender que não se aprove aqui o negociado sobre o legislado.
Vossa Excelência, me concede.
Pois não, concedo.
Está aí no som?
Pode falar.
Senadora Gleisi Hoffmann, senadora Anamélia, que eu tenho o maior respeito pela senadora Anamélia. A gente tem posições diferentes, às vezes, aqui, mas a gente tem sempre que dizer que é uma senadora atuante, que faz o debate de altíssimo nível.
Com
então,
certeza.
Eu quero... E gosta do debate. Nós também gostamos do debate. Na verdade, os direitos sociais não são cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas estão aqui, olha, no artigo 60, parágrafo 4º, são os direitos e garantias individuais. Os direitos sociais estão aqui. É o 2º capítulo da Constituição, o artigo 6º. Eu concordo com Vossa Excelência, se alguém fala... Quando a gente está fazendo esse discurso aqui, senadora Anamélia, parece que tem alguém, um objetivo de aterrorizar, mas, na verdade, Não é. O conjunto de propostas apresentadas por esse governo do presidente interino Michel Temer são de impressionar. Né? Você veja, quando a senadora Gleisi falava da CLT, colocar o negociado na frente do legislado abre caminho para tudo. Né? Porque tem, quando o sindicato é forte, não. Você faz uma boa negociação. Mas a maior parte das categorias brasileiras não tem sindicatos organizados. A terceirização vai significar redução de salário. Mas não é só isso. E eu tenho certeza que vários desses temas, Vossa Excelência vai votar com a gente, que Vossa Excelência já disse aqui, retirar direito de trabalhadores, conquistas garantidas. Mas você veja, na reforma da Previdência, eles estão falando uma coisa que eu considero uma maldade. Isso aqui não é terrorismo. É acabar com a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. Nós temos sim, senadora Ana Amélia, falando, por exemplo, de BPC. BPC são os muito pobres, idosos e deficientes, que vão ganhar agora menos que um salário mínimo. Quando a gente fala que vai cortar recursos de educação e de saúde, não é exagero. Eu estou trazendo aqui cálculos mostrando que se existisse há 10 anos atrás, nós não teríamos nem metade dos investimentos nessa área de saúde e educação. Então, eu concordo e a gente tem que lutar sempre para que a verdade esteja presente nesses debates. Aqui eu sempre quero fazer esses debates trazendo números, trazendo planilhas, trazendo fatos, porque a gente não pode ficar falando mentiras, mas o fato é o seguinte, é que do jeito que Vossa Excelência falou, parece que o que nós estamos falando aqui é para aterrorizar o outro lado. Não é. É uma ofensiva, senadora Ana Amélia, muito grande. Eu diria o seguinte, nunca vista contra os trabalhadores brasileiros. Nós estamos rasgando o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas.
Mas o senhor acha que 12 milhões de desempregados não é um massacre aos trabalhadores, senador Lisboa?
Claro.
O senhor não acha isso grave?
Claro.
12 milhões de pessoas sem trabalho?
Senadora Ana Amélia, você sabe quantos nós pegamos no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso? 18 milhões de desempregados. Governo Fernando Henrique Cardoso naquele momento. E reduzimos a taxa de desemprego, sabe para quanto? No último ano do primeiro mandato da Dilma, para 4,3%. Agora, nós sabemos que nós vivemos uma recessão econômica do tamanho do mundo. Agora, a senhora também há de convir. Que tem responsabilidade do governo da Dilma? Tem. Eu critiquei muito aqui o ajuste fiscal do Levi. Mas não é só dela. O Brasil parou num impasse político violentíssimo. Desde que acabou a eleição, a gente viu aqui, assumiu Eduardo Cunha a presidência da Câmara. Não votava nada, era pauta bomba todo dia. Era o PSDB do senador Aécio aqui que não deixava andar as coisas, pedindo nova eleição, impeachment. Não dá para dizer que a crise política não interferiu na crise econômica. E aqui todos somos responsáveis. Situação e oposição da época. Nós criamos um impasse político de tal forma no país. Não deixamos a presidente Dilma governar. Então, falar nesse desemprego só como responsabilidade da presidenta Dilma é um erro.
Eu estou preocupada também, senador. Já eu saí da presidência porque não é uma crítica a Vossa Excelência,
claro.
Absolutamente. Eu saí daí para poder fazer uma parte à senadora, porque acho que a presidência tem uma certa liturgia à mesa do Senado. Então, não é uma crítica, mas é a minha atitude. Eu penso que eu poderia avançar sobre as coisas que aconteceram para os trabalhadores da Petrobras, para os trabalhadores dos Correios, para os trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Federal, em relação aos seus fundos de pensão. Poderia falar também da corrupção na Petrobras, do desmonte da maior empresa estatal brasileira. Esse é um legado que nós estamos pagando, um preço extraordinário. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá temos um polo naval que foi um sonho acalentado, foi um dos projetos mais importantes que foi feito pela presidente afastada Dilma Rousseff. O projeto do Polo Naval de Rio Grande deixou milhares de desempregados. Hoje estão lá fazendo movimentação, indo a todos os lugares para tentar que retomem as atividades da construção das plataformas marítimas. Um projeto importante do presidente, ex-presidente Lula, de trazer para o Brasil a construção dessas plataformas em vez de importar. Tudo isso foi destruído, senador. É preciso que a gente veja também o outro lado dessa moeda do que o país está pagando hoje. Eu fico muito triste como cidadã. Não me agrada nada, não me agrada uma prisão de uma autoridade, não me agrada nada do cenário que está acontecendo, porque eu penso que nós teremos que fazer. Por isso aqui, vou sim trabalhar pela aprovação das 10 medidas anticorrupção, trabalharei aqui para não haver nenhuma lesão dessa lei do abuso da autoridade, porque isso pode fazer. E o que aconteceu, que nós arquivamos há 3 anos, a PEC 37, que tinha limitações às autoridades, da mesma forma ajudei a votar contra aquilo que foi, enfim, arquivado. Então, nós vamos ter, a partir de agora, desafios muito grandes com essas duas leis, que serão um questionamento muito duro para a nossa Casa Legislativa, e não podemos tergiversar sobre isso. As 10 medidas contra a corrupção e também a questão do abuso da autoridade, que é uma lei muito perigosa. Eu senadora agradeço a Vossa Excelência.
Senadora Ana Amélia, só para encerrar, eu entendo a crítica que Vossa Excelência fez à mesa, mas nós estamos na sexta-feira aqui, debate aberto.
Tudo bem.
Eu sei que não é para inibir um pouco o debate. É preciso que fale sobre as 10 medidas anticorrupção que foram enviadas pela presidente Dilma, que o presidente interino Michel Temer mandou retirar a urgência. Um escândalo feito aqui agora. Quanto à indústria naval, Vossa Excelência há de me dar razão. Vossa Excelência lembra o que era a indústria naval antes do governo do presidente Lula? Nós comprávamos plataformas, navios, tudo no exterior. Foi uma decisão de nós investirmos nesse setor. Quanto à questão da corrupção...
Parado. Seu Estado está parado.
Eu sei, nós sabemos da crise que tem agora. Mas quanto à questão da corrupção, Vossa Excelência lembra no começo aqui que era o discurso PT organização criminosa. O PT fraudou a Petrobras. A senhora notou que pararam de falar isso? Sabe por quê?
Mas estão todos os partidos metidos nisso,
agora
senador.
Agora sim, não, porque antes era o PT.
Mas
só.
É o conjunto do,
agora,
dos
agora o Sérgio Herói disse o seguinte, o maior escândalo de corrupção da história do país antigamente era o Barusco. Agora foi a compra de uma refinaria na Argentina pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Falou do filho do Fernando Henrique Cardoso.
Tem que pagar por isso, senador.
Claro, sim,
mas... A régua é a mesma para mim, do Lula, do Fernando Henrique, de quem
não era
foi.
Esse o debate aqui.
Mas
era
a PT. Minha é. A minha
quando
é.
Paulo Francis falava da corrupção da Petrobras lá.
Morreu injustamente.
Morreu falando isso.
Morreu injustiçado.
Em relação aos salários, senador Amélio, não é o caso de Vossa Excelência, mas eu achei muito interessante, no governo da presidenta Dilma, quando vinha discutir salário de servidor público aqui, defendiam todo tipo de reajuste. Essa semana teve a votação do reajuste de servidores públicos lá na Comissão de Constituição e Justiça, um acordo que já estava organizado desde o governo da presidenta Dilma para os próximos 3 anos. Eu achei interessante. Foi ver muitos senadores que, quando eram da oposição, defendiam o aumento. Às vezes, o aumento do judiciário que defenderam aqui era 70%, o aumento de 70%. Agora, vê o senador Ronaldo Caiado e o PSDB votando contra o reajuste. Eu me lembro na época de Fernando Henrique Cardoso. Foram 8 anos de reajuste zero dos servidores públicos.
Eu fui relatora.
Eu estou muito impressionado como muda um discurso.
Fui relatora do reajuste dos militares, que eu, é uma defasagem...
Eu tenho que fazer justiça a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. E eu tenho uma certeza aqui. Vossa Excelência sempre faz os seus discursos críticos, mas diz sempre o seguinte, olha, direitos garantidos dos trabalhadores, eu voto contra. Eu tenho certeza que estou falando aqui...
Estaremos juntos.
Que Vossa Excelência, nesse caso...
Estaremos juntos.
Estará aqui junto com a gente. Eu peço desculpa pelo aparto, mas hoje, como é sexta-feira...
Claro.
Sempre o senador Cristóvão Buarque vem aqui também. E, às vezes, a gente fica aqui quase num bate-papo, discutindo temas que a gente não tem na segunda, terça, quarta, quinta-feira, oportunidade.
E eu ficaria aqui toda manhã, não fosse o meu estado de muito disfônica.
Eu agradeço e chamo a atenção para passar, senadora Gleisi, desse ponto que a senhora levantou. As 10 medidas anticorrupção. Volto a dizer que esse governo do presidente interino tirou a urgência. Eu acho que esse é um ponto central que nós tínhamos que fazer uma aliança suprapartidária para que ele seja votado aqui. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Devolvo para a senadora Gleisi.
Obrigada. Esse debate é sempre instigador e acho que a senadora Ana Amélia tem suas posições, também tem coerência com o que defende aqui e a gente tem que reconhecer isso. E o que nós pedimos aqui é só que se tenha coerência. Coerência de quem faz as análises da economia, seja na imprensa, na mídia, coerência dos partidos aqui que até então estavam com uma crítica muito contundente à economia, à política econômica da presidenta Dilma, do presidente Lula e que diziam que nós não tínhamos pressupostos sólidos dos indicadores macroeconômicos. E, na realidade, nós estamos vendo agora que é um reconhecimento, inclusive, desse governo interino, de que nós temos esses pressupostos sólidos e que o Brasil tem condições de enfrentar a crise. Portanto, não estamos num colapso, temos uma crise. A questão do desemprego nos preocupa? Claro que nos preocupa. Tanto que as primeiras medidas que nós tivemos do governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma foi exatamente para assegurar o emprego. Do presidente Lula investindo, do presidente Lula colocando o Brasil numa rota de desenvolvimento diferenciado e da presidenta Dilma, inclusive, aumentando o crédito, desonerando folha. Mas nós também estamos num mundo globalizado e sofremos com a crise internacional. É bom lembrar aqui que países como a Espanha, a Itália, a Irlanda tiveram níveis de desemprego de 20%. Não foi pouca coisa. O Brasil está conseguindo segurar. E tem um sistema de proteção social que impede que as pessoas vão para a miséria ou para a pobreza absoluta. Não é só o Bolsa Família, mas é o benefício de prestação continuada, é a Previdência com aumento real de salário mínimo. Isso tudo foi construído para que o Brasil pudesse ter melhores situações na área social e na área econômica. E, para terminar, eu queria só esclarecer a senadora Ana Amélia que o PT assinou, sim, a Constituição Federal. O PT votou contra a Constituição Federal, mas não deixou de participar. Participou de todos os debates e deu contribuições importantes. E votou contra porque achou que aquela Constituição poderia ser mais avançada. Mas, a partir do momento que o Congresso Nacional aprovou a Constituição Cidadã de 88, o PT assinou. Todos os seus deputados assinaram, reconhecendo, inclusive, os avanços que foram conquistados. Entre eles, a aposentadoria rural, que foi um debate também proporcionado pelos deputados e deputadas do PT. Agradeço o tempo, agradeço o debate e penso que nós temos que aprofundá-lo, porque isso pode colaborar muito para que a gente saia da crise e tenhamos, sim, a perspectiva otimista dos nossos autores aí do Brasil em transição. Muito obrigada.